Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sou. Em A Primeira Cruzada 1, Chamado para o Oriente, o historiador Peter Frankopan reexamina a expedição que culminou na conquista de Jerusalém em 1099. Trata-se de uma obra de história medieval e de interpretação historiográfica em vez de iniciar a análise pelo sermão de Urbano II ou pelos nobres francos. O autor coloca Constantinopla e o Império Bizantino no centro da explicação. Seu argumento parte da situação precária enfrentada por Aleixo I Comneno, imperador que buscava apoio militar contra a expansão turca na Ásia Menor. A resposta ocidental, porém, ultrapassou em escala e objetivos a ajuda esperada por Bizâncio. Com apoio em fontes gregas, armênias, árabes, siríacas e latinas, Frankopan acompanha as tensões diplomáticas, os interesses políticos e os obstáculos materiais da campanha. Propósito não é negar a importância religiosa da cruzada, mas mostrar que ela foi também resultado de problemas imperiais, orientais, rivalidades e cálculos de poder. Assim, o livro questiona uma narrativa excessivamente centrada na Europa Ocidental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Constantinopla como ponto de partida para entender a cruzada. A principal singularidade do livro está na mudança de perspectiva. A Primeira Cruzada deixa de aparecer apenas como uma iniciativa espontaneamente comandada pelo papado e pela nobreza guerreira ocidental. Frankopan situa o ponto de partida em Constantinopla, onde Aleixo I Comneno administrava um império pressionado por perdas territoriais e ameaças militares. Esse enquadramento altera o sentido do pedido bizantino ao Ocidente, em vez de uma convocação para uma conquista religiosa de grande escala. A solicitação imperial é tratada como uma tentativa pragmática de obter contingentes que ajudassem a recuperar posições na Ásia Menor. A dimensão religiosa continua decisiva para mobilizar participantes, mas não esgota as causas do processo. A escolha de Constantinopla também evidencia que o Mediterrâneo Oriental era formado por centros políticos e culturais interligados, e não por um Ocidente que simplesmente agia sobre um Oriente passivo, ao reconstruir as vulnerabilidades e os objetivos de Bizâncio. O autor explica por que a passagem dos exércitos cruzados pelo território imperial foi simultaneamente necessária e problemática. A cruzada dependia de rotas, provisões, negociações e apoio local controlados pelos bizantinos. Ao mesmo tempo, sua presença criava riscos para o imperador. A análise desloca a pergunta central não apenas por que os ocidentais foram a Jerusalém, mas por que o apelo oriental produziu uma expedição tão diferente da ajuda originalmente imaginada. Em segundo lugar, Aleixo I Comneno e Urbano II, cooperação marcada por objetivos distintos, Frankopan atribui importância central à relação entre Aleixo I Comneno e Urbano II, sem reduzir lá a uma aliança simples entre dois líderes cristãos. O imperador precisava enfrentar adversários que ameaçavam a estabilidade de Bizâncio. Enquanto o Papa tinha interesses próprios na afirmação de sua autoridade no mundo cristão ocidental. A convergência entre essas agendas tornou possível a mobilização, mas não eliminou suas diferenças. Esse ponto é essencial para compreender por que os cruzados chegaram ao Oriente com expectativas que nem sempre coincidiam com as prioridades de Constantinopla. Para o governo bizantino, recuperar cidades e garantir a segurança das fronteiras era uma meta imediata. Para muitos chefes ocidentais, a campanha passou a reunir devoção, honra, ambição e a promessa de alcançar Jerusalém. A obra mostra que a diplomacia precede e acompanha a guerra juramentos, acordos de passagem e compromissos sobre territórios conquistados não são detalhes administrativos, mas mecanismos que tentavam conter conflitos entre parceiros desconfiados. Quando esses compromissos eram interpretados de maneira divergente, a cooperação se deteriorava. Ao dar peso a essas negociações, Frankopan evita explicar a cruzada por uma causa única, seja fervor religioso, expansão militar ou política papal. O episódio emerge como resultado de decisões tomadas por agentes com recursos e limitações desiguais. A ascensão posterior do prestígio papal contrasta, nesse quadro, com a posição progressivamente mais difícil de Bizâncio. Em terceiro lugar, fontes orientais e revisão dos limites da historiografia tradicional O livro se distingue também pelo uso e pela valorização de testemunhos orientais, incluindo tradições gregas, armênias, árabes e siríacas, em diálogo com os relatos latinos mais conhecidos. A relevância desse procedimento não está apenas em acrescentar vozes a uma narrativa pronta. Fontes produzidas em contextos diferentes registram prioridades distintas à segurança de Constantinopla, às disputas locais, a percepção das populações atingidas e o comportamento dos contingentes ocidentais. Compará-las permite perceber que termos como cristandade, aliado e libertação não possuíam necessariamente o mesmo significado para todos os envolvidos. Frankopan usa essa ampliação documental para questionar a tendência de interpretar a Primeira Cruzada como uma história conduzida exclusivamente pelo Ocidente Latino. Ainda assim, a multiplicidade de fontes não cria acesso automático a uma versão definitiva dos fatos. Crônicas e cartas foram escritas sob pressões políticas, religiosas e pessoais e carregam silêncios, exageros e justificativas. O mérito metodológico da obra está em tratar essas divergências como parte do problema histórico, em vez de eliminá-las em favor de uma narrativa uniforme. Essa abordagem ajuda o leitor a distinguir entre o acontecimento e as memórias construídas sobre ele. Ela também mostra por que Bizâncio foi frequentemente relegado a um papel secundário em relatos posteriores, apesar de sua posição indispensável na origem, no deslocamento e no abastecimento da expedição. O resultado é uma história mais policêntrica, atenta às conexões entre Europa, Mediterrâneo e Oriente Próximo. Em quarto lugar, a campanha como problema de logística, alianças e sobrevivência, a marcha até Jerusalém é apresentada por Frankopan não apenas como uma sequência de batalhas e conquistas, mas como um enorme problema de sobrevivência coletiva. Reunir e deslocar grandes contingentes por longas distâncias exigia alimentos, água, animais, armas, rotas transitáveis e algum grau de disciplina entre grupos que não formavam um exército homogêneo. A travessia dos cruzados pelo território bizantino e pela Ásia Menor expôs a dependência da expedição em relação a guias, mercados, cidades e acordos locais. Esta dependência explica por que a relação com Bizâncio não pode ser tratada como pano de fundo. As vitórias em lugares como Niceia, Antioquia e, finalmente, Jerusalém dependeram de decisões militares, mas também de cercos prolongados, abastecimento incerto e negociações frágeis. As dificuldades materiais intensificavam conflitos de comando e incentivavam deserções, rivalidades e disputas pela posse de cidades. A própria composição social do movimento, que incluía nobres, cavaleiros, religiosos, peregrinos e participantes de recursos muito variados, dificultava a preservação de objetivos comuns. Ao enfatizar esses condicionantes, o livro corrige explicações que atribuem o êxito cruzado exclusivamente à fé ou à superioridade marcial. A conquista de Jerusalém não era um desfecho inevitável, resultou de uma cadeia contingente de alianças, crises, oportunidades e custos humanos elevados. A perspectiva logística torna visível a distância entre a retórica de uma missão sagrada e a realidade concreta de transportar, alimentar e manter uma força armada em movimento. Por último, Jerusalém, violência e o legado desigual da vitória ocidental, na interpretação de Frankopan. A tomada de Jerusalém em 1099 deve ser entendida como vitória militar e religiosa, mas também como marco de consequências políticas duradouras e profundamente desiguais. Para o papado e para setores da aristocracia ocidental, o sucesso confirmou a capacidade de mobilizar guerreiros em torno de uma causa autorizada pela Igreja. A conquista favoreceu a expansão da presença latina no Mediterrâneo Oriental e contribuiu para a formação dos Estados Cruzados. Para Bizâncio, contudo, a expedição que começara como uma busca de auxílio produziu parceiros armados e autônomos, cujos interesses territoriais podiam colidir com os do Império. Essa ambivalência é decisiva no argumento do livro. A Cruzada não representa simplesmente a união vitoriosa da cristandade, mas uma transformação que fortaleceu certos centros de poder e deixou outros em situação mais vulnerável. Frankopan também não separa o triunfo de seus custos humanos. A mobilização cruzada esteve associada à violência contra populações locais e, já na Europa, a ataques contra comunidades judaicas. Portanto, o evento não pode ser romantizado como peregrinação heróica nem reduzido a um choque abstrato entre religiões. Seu legado inclui a intensificação de fronteiras confessionais, memórias concorrentes e instituições voltadas à defesa de rotas e territórios cristãos no Oriente. Entre elas, as ordens militares que ganhariam projeção nas décadas seguintes. Ao se conectar esses efeitos ao rearranjo de poder entre Roma, Constantinopla e o Levante, o autor explica por que a Primeira Cruzada permanece central para a história medieval e para as interpretações modernas sobre as relações entre Ocidente e Oriente. Em conclusão, a Primeira Cruzada I, chamado para o Oriente, é especialmente recomendável para leitores de história medieval que já conhecem, mesmo de modo geral, a narrativa de Urbano II, dos Cavaleiros Francos e da Conquista de Jerusalém, mas desejam compreender o que essa narrativa costuma deixar em segundo plano. Também serve bem a estudantes e interessados em Bizâncio, relações entre cristandades, história do Mediterrâneo e uso crítico de fontes históricas. Seu benefício intelectual mais claro é ensinar que a escolha do ponto de observação muda o próprio problema histórico. Começar por Constantinopla revela a cruzada como resposta a uma crise imperial, negociação diplomática e empreendimento militar de consequências não previstas, e não apenas como iniciativa ocidental. Frankopan não substitui uma simplificação eurocêntrica por outra explicação monocausal. Ao contrário, destaca o desencontro entre os objetivos de Aleixo Min, Urbano Zeguindo e os diversos grupos participantes, comparado a sínteses mais convencionais sobre as cruzadas. O livro se sobressai por integrar com maior peso as fontes e os interesses do Oriente Cristão e por tratar Bizâncio como agente político, logístico e estratégico. Essa opção produz uma leitura mais crítica da vitória em Jerusalém, ela fortaleceu o prestígio ocidental, mas agravou tensões e não representou uma solução uniforme para os cristãos orientais. A obra é, portanto, mais valiosa como revisão interpretativa rigorosa do que como introdução panorâmica e neutra. Para quem busca questionar pressupostos historiográficos sem perder de vista batalhas, diplomacia e consequências sociais, oferece um ponto de entrada consistente e estimulante. Se você quiser apoiar Peter Frankopan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!